As melhores competições motorizadas na Sport TV, por apenas 4,99€.
Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast F1 na Sport TV, com o balanço do Grande Prémio do Canadá, em Montreal. Foi uma prova que acabou por levar Max Verstappen à vitória, depois de muitos grandes prémios, desde Imola que isso não acontecia, o homem da pole position voltou a vencer, Max Verstappen aumentou a vantagem no Campeonato do Mundo face a Leclerc, face a Sérgio Pérez, face a Carlos Sainz, e uma vez mais tenho comigo, não um destes pilotos, mas o Sérgio Veiga, para nos explicar,
é
ou pelo menos
arranja.
É o que se arranja, outra vez, para nos explicar, o Max teve tudo controlado, ou o Carlos Sainz, que nas declarações à imprensa italiana disse, se calhar o safety car acabou por me prejudicar porque eu acho que iria conseguir conter o Max. Achas que ele tem razão?
Ses. São ses. Ele. Se ficar feliz a pensar nisso, olha, que fique. Mas não vale muito a pena entrar por aí. Não ia ser fácil, porque quando o Verstappen chegasse ao Ferrari, os pneus do Sainz já iriam estar com uma grande antiguidade, com um grande desgaste, e os pneus do Verstappen estariam bastante mais frescos. Portanto, não seria fácil. Por outro lado, percebeu-se que a saída, a capacidade de tração e de aceleração à saída do gancho do Red Bull era bastante melhor que a do Ferrari e já era bastante melhor tendo Sainz melhores pneus que o de Verstappen. Portanto, se fosse em sentido contrário, com o Sainz com piores pneus, então a diferença ainda maior seria, e portanto aí eu acho que se calhar o Verstappen não teria grande dificuldade em conseguir ultrapassar Sainz, mas isto é tipo bola de cristal.
Tentar adivinhação, não é, não, propriamente
não vale
um exercício muito
acho
fácil.
Acho que vale mais a pena a gente olhar para o que foi, porque isso aconteceu mesmo. E o que aconteceu mesmo foi, de facto, um ótimo duelo, um fantástico duelo entre dois grandes pilotos. Um que já mostrou mais que muitas vezes tudo o que tem para mostrar, fantástico, com uma capacidade de autocontrolo tremenda, imune a pressões. Viu-se o ano passado, quando liderava uma corrida e tinha um rapaz que tinha sido 7 vezes campeão do mundo atrás dele a pressioná-lo, e ele estava ali como se não fosse nada com ele. Viu-se hoje, quando esteve 15 voltas a ser atacado com DRS em duas zonas, na reta e depois na reta da meta, e lá estava ele como se não fosse nada com ele. Depois, no final da corrida, percebemos que havia um problema com o rádio do Max Verstappen, e que aquilo só funcionava numa via e, portanto, só funcionava da equipa para o carro, não funcionava do carro para a equipa, e portanto eu acho que, em conclusão, ainda bem que o ainda bem para ele que o Verstappen esteve entretido com aquela luta, porque às tantas ainda ficava preocupado, porque quando ele está mais relaxado gosta de conversar com o engenheiro e de mandar aquelas bocas do vejam lá se vão hidratando e bebendo qualquer coisa e tal, e de repente ia começar a conversar e não tinha resposta, ainda se podia desconcentrar ou coisa assim, olha, esteve entretido, nem deu pela falta do rádio, e faz uma corrida brilhante a todos os níveis, sendo que eu acho que o Carlos Sainz também faz uma corrida brilhante a todos os níveis.
Eu acho que no meio disto tudo há, eu não diria um derrotado, mas nós olhamos para a corrida hoje do Max e do Carlos e achamos que a Red Bull, a determinada altura, a meio do caminho nesta viagem dos dois na Fórmula 1, os dois começaram como pilotos Red Bull na Toro Rosso, ambos fizeram hoje o Grande Prémio 150, sendo que o Carlos Sainz só fez o 149 oficialmente porque não participou num desses 150, mas se calhar a Red Bull tinha na mão dois pilotos fantásticos, e esta podia ter sido a dupla da Red Bull por durante muitos anos, e nunca esteve para ser sequer. É interessante nós olharmos para isso agora a esta distância e achar que se calhar o Carlos Sainz não quis fazer o papel de um e meio,
pois,
e foi para a McLaren, pois, e agora está na Ferrari, se calhar a fazer um papel para já de um e meio também.
E para a Renault primeiro também.
E primeiro para a Renault. Agora, a verdade é que a Red Bull nos deu pelo menos estes dois pilotos, não, sim, nos der mais nada, deu-nos estes dois.
Sim, mas lá está, como dizes, não estamos a ver que eles nos tivessem proporcionado o espetáculo que proporcionaram hoje, estando os dois a correr num Red Bull.
Também acredito.
Em dois Red Bull.
Em dois caso, Red Bull.
Dificilmente nos teriam dado este espetáculo, não é?
E o Max é o novo Iceman da Fórmula 1, isso ninguém...
Claramente, claramente. Ele tem uma resistência à pressão...
É invulgar, é impressionante, até, não é?
Não sei, parece que não sente nada.
Não lhe corre sangue nas veias. Não consegue ser latino, de facto.
Acho que deve ter líquido refrigerante do
radiador. Que se bebe na Holanda, não, nos Países Baixos.
Não,
peço desculpa.
O líquido que se mete no radiador, okay, para refrigerar, é isso que lhe corre nas veias, aparentemente. Porque aquilo não se passa nada. É verdade que talvez ele tivesse ali mais um bocadinho para dar, se precisasse. Que ele tem de facto esta arte de, nós já todos sabíamos que ele tem aquela arte de ser agressivo, de atacar e tudo, mas na arte de defender ele tem esta sensibilidade de conseguir perceber o que é defender. Como é que eu te vou explicar? Saber que 9 décimos, saber distinguir, estar no carro e olhar para uns espelhos onde não se vê nada, porque aquilo está tudo a tremer, e consegue perceber o que é meio segundo e o que é que são 9 décimos, e saber que meio segundo está em perigo, mas 9 décimos não está, e conseguir ter essa noção e gerir a corrida assim. Isto é andar sempre no arame, mas ele anda no arame como nós andamos ali no passeio.
Para ele não é o arame, para ele é uma longa avenida,
é uma coisa
asfaltada.
É de facto uma capacidade, um autocontrole notável, e eu acho que isso foi a coisa mais impressionante da corrida de hoje, foi essa capacidade de autocontrole.
Que ele, aliás, começou logo no arranque, ele faz um arranque muito perto da perfeição. O Alonso não, sim, faz um enorme arranque, mexe-se bem, mas depois aquilo fica ali um bocadinho...
Também está anulado com mais tração, se é que havia tração, porque
não havia.
A pista não teria assim muita borracha, mas é sempre melhor estar do lado.
Mas o Max faz de facto um bom arranque, defende-se, ganha posição, liberta-se da pressão na primeira curva e chega à segunda curva tranquilo. E a ideia com que eu fiquei logo nessa fase inicial da corrida é que podíamos estar perante um passeio. Aliás, nós inclusive tínhamos previsto a possibilidade de ser um passeio para o Max. Não foi de todo, as circunstâncias da corrida mostraram que de facto não era um passeio. Mas mesmo durante aquelas voltas finais, depois do safety car motivado pela saída do Tsunoda, sentiste que alguma vez, tirando aquela travagem no limite do Carlos Sainz, depois acaba por falhar a curva e não consegue ter tração para sair, já na fase final da corrida não houve nenhum momento em que nós pensássemos, sem um erro do Max Verstappen, o Carlos Sainz vai poder ultrapassar. E é isso que é impressionante, na minha opinião, e vimos Hamilton fazer isso no passado, vimos Schumacher fazer isso no passado, muitas vezes, que é essa capacidade de, mesmo quando as coisas não estão totalmente ganhas, quando é preciso batalhar e, sobretudo, é preponderante evitar qualquer tipo de erro, por mais pequeno que seja, o Max, como o Hamilton fazia, como Schumacher fazia, consegue fazer isso muito bem. Liberta, é como se estivesse naquilo que os de língua britânica dizem, numa zone, e encaixa ali na perfeição e vai gerindo, vai, parece que no fundo tem sempre uma, não gosto da palavra, mas é que me vem à cabeça, proteção divina qualquer que o impede de fazer erros.
Eu até vou mais longe. Eu, no fundo, o que me surpreendeu mais nas últimas 15 voltas, que foi depois da saída do safety car, E apesar da diferença de vida dos pneus, do Max Verstappen ter pneus mais velhos, acabou por me surpreender mais o Carlos Sainz ter ficado no DRS do Verstappen mesmo até ao fim. Estava à espera que o Sainz tentasse atacar ali durante 5, 6, 7 voltas, mas que depois o Verstappen acabasse por conseguir abrir, como tínhamos visto no início da corrida, que o Verstappen conseguiu abrir, porque de facto tinha um carro mais competitivo, tinha todo o conjunto, piloto, carro, na sexta-feira tinham dado uma demonstração de superioridade avassaladora e dava a ideia que o conjunto era muito mais competitivo e, portanto, estava à espera que o Sainz tentasse ali durante 5, 6 voltas, mas que depois o Verstappen acabasse por abrir. E fiquei surpreendido pela capacidade que o Sainz teve de o atacar sempre, até ao fim.
Mas eu aí acho que uma de duas coisas aconteceu. Ou o Red Bull, com o depósito mais vazio, não era tão eficaz quanto o Ferrari, ou de facto o Ferrari estava muito melhor com o carro mais leve, porque se olharmos para a corrida do Charles Leclerc, passou-se exatamente o mesmo. Ele foi muito mais competitivo na fase final da corrida do que tinha sido. Não tanto no início, mas sobretudo no meio, quando esteve naquele comboio, teve sempre grande dificuldade em ultrapassar, mesmo tendo DRS, verdade que os carros que estavam à sua frente
também teve
no comboio do DRS. Mas o Carlos Sainz, e essa é uma realidade, o Ferrari e o Carlos Sainz, talvez pela primeira vez este ano, mostrou aquele fighting spirit que muitas vezes mostrou no ano passado. Desta feita ele mostrou isso. Nunca esteve em posição de atacar verdadeiramente o Max Verstappen e numa posição de podermos dizer, pá, isto está quase, ele vai chegar, verdade, não esteve, mas nunca deixou de atacar. Essa também é uma parte surpreendente deste final da corrida.
Nunca esteve em posição de o atacar verdadeiramente, mas
esteve sempre a pressioná-lo, não é?
Mas nunca o deixou relaxar
um
segundo que não. Fosse.
É interessante analisarmos. O Max acaba por ter a vitória, acaba por se destacar no Campeonato do Mundo, fica com uma vantagem que o leva para esta fase complicada que aí vem até à pausa de verão, de 4 grandes prémios quase seguidos, em 5 semanas, 2, pausa, mais 2, em pistas que as equipas conhecem todas muito bem, mas que por este ritmo avassalador destes 4 grandes prémios poderá ser decisivo. Achas que podemos chegar à pausa de verão com a quase certeza de que há um piloto que vai ser campeão do mundo?
A este ritmo, se isto continuar assim, a coisa fica muito inclinada para o lado da Red Bull, já está um bocadinho inclinada, começa a estar um bocadinho inclinada para o lado de Max Verstappen, principalmente. Apesar da diferença entre Max Verstappen e os outros pilotos ser menor em número de pontos do que a diferença entre a Red Bull e a Ferrari, mas se continuar assim, se Charles Leclerc não consegue estancar esta torrente de vitórias de Verstappen, a coisa fica muito complicada para o lado do piloto da Ferrari. É urgente, de facto, que Leclerc consiga uma vitória, consiga bater Verstappen, até para ver se consegue quebrar, para ver, na perspectiva de Leclerc e da Ferrari, para ver se consegue quebrar um bocado
esta onda negativa, não é? Ou não,
não
tão
para,
positiva.
Para quebrar a espiral positiva,
da Red Bull.
Em que está,
sim,
a Red Bull e Verstappen. Porque eles estão a ficar imparáveis, de facto.
Mais uma vez, os nossos amigos estão a participar bastante aqui no chat, no YouTube da Sport TV. E o Tiago Oliveira deixa-nos aqui uma questão. Acham que se fosse o Leclerc na posição de Sainz, o desfecho teria sido outro?
Não, nós conversámos depois da corrida. Eu lamento, eu acho que não. Eu acho que não.
Eu também acho que não.
Eu vi o Sainz fazer tudo e mais alguma coisa. É verdade que por duas vezes cometeu dois pequenos erros na travagem, mas esses pequenos erros são de tentar tudo e mais alguma coisa. E às vezes estica-se demais os limites, mas isso significa que se está a tentar tudo e mais alguma coisa. E eu acho que de facto havia ali, para tu ultrapassares naquela reta, é fundamental que a saída do gancho seja o mais forte possível a nível de tração, e o Red Bull era mais forte que os Ferrari nesse ponto.
Até podemos pôr as coisas de outra maneira. Aquilo que o Charles Leclerc conseguiu fazer com os Alpine no final da corrida, ou seja, ultrapassar na travagem para o gancho, não me parece que fosse possível fazer com o Max Verstappen.
O Leclerc consegue essa manobra porque tem um diferencial de velocidade muito grande para os Alpine. E eu nunca vi o Ferrari chegar com esse diferencial de velocidade em relação ao Red Bull ali. Sim. Portanto, essa manobra de um Ferrari em relação ao Red Bull nunca seria possível naquele ponto. A única hipótese era, de facto, na reta, antes da travagem para a chicane, ou fazer a chicane tão em cima do Red Bull que desse para ultrapassar no final da...
Provocar o erro de Verstappen na sequência final do Trails 14 poderia ser a melhor solução. Mas a solução...
provocar o erro de Verstappen...
Mas, lá está.
Quando é que se consegue? Quem é que conseguiu isso? Essa é aquela coisa que... Está difícil provocar o erro de Verstappen, não é uma coisa que começa a ser difícil. Começa a ser um robô, não é?
É, ele de facto mais uma vez esteve sem erro nenhum, e a Red Bull esteve bem taticamente, fez uma boa paragem nas boxes, ao contrário do que aconteceu com outras equipas, e a Ferrari foi uma delas. Em termos de escolha de tática de corrida, a Ferrari com Carlos Sainz, peço desculpa, mas são muitas horas. A Ferrari com Carlos Sainz acho que também não esteve mal, pelo contrário, teve depois aquela sorte, procurou a sorte, no fundo, com o safety car.
Equivaleram-se, porque a Red Bull teve o virtual safety car com o Verstappen inicial, portanto aí empataram.
Houve um empate técnico nesse aspecto.
Sim.
E acho que o Carlos Sainz fez tudo aquilo que podia ter feito. Uma das coisas que eu estranhei na corrida do Charles Leclerc é que não houve o diferencial de velocidade entre o Ferrari do Charles Leclerc e o Ferrari do Carlos Sainz, que a marca de Maranello estava à espera, ao pôr uma afinação no carro de Charles Leclerc, mais pensada na velocidade, mais pensada na necessidade absoluta de ganhar lugares ao longo de toda a corrida, e nunca vimos muito isso. Ele nunca ganhou muitas posições com facilidade, mesmo com duplos DRS nos comboios, claro que isso ficou dificuldade. E acabou por ganhar... As duas posições mais importantes para ele foram aquelas no final da corrida aos dois Alpine.
Na travagem
para o gancho.
Mas se calhar lá está, aquela opção de ter um apoio aerodinâmico um pouco menor na traseira para ter maior velocidade na reta, talvez o tenha penalizado um pouco na saída do gancho, naquela parte em que era preciso ter a traseira mais agarrada ao chão para passar mais facilmente a potência e ganhar velocidade mais rapidamente. Houve várias vezes, quando ele estava nesse comboio do DRS, nomeadamente atrás, salvo erro, do Valtteri Bottas, num Alfa Romeo, em que era nítido que eles saíam colados do gancho e o Alfa Romeo ganhava alguns metros na aceleração. E, portanto, era um...
O Charles Leclerc disse isso, inclusivamente, na rádio, que não conseguia perceber porque é que não conseguia tracionar. E nós falámos na transmissão, e o António também colaborou esse ponto, a Ferrari tem sido muito forte em duas coisas, tração e entrega de potência nos primeiros metros a seguir às curvas, sobretudo às curvas mais lentas. E hoje isso não aconteceu.
Foi o que falhou hoje, foi o que faltou hoje. Eles foram à procura... claramente a velocidade de ponta, a velocidade pura, mas era preciso chegar a essa velocidade de forma rápida e para isso era preciso ter boa tração também. E lá está, esse compromisso, a Red Bull consegue melhor esse compromisso.
RB18
pressa sem perder velocidade de ponta.
Não é fácil nós pormos isto assim em palavras, mas nesta altura... O RB18 parece um carro mais all-around, mais todo o terreno do que o Ferrari F175. O Ferrari tem pontos muito positivos, tem outros onde está mais aquém do Red Bull do que aquilo que a Red Bull está aquém da Ferrari, nos pontos onde a Ferrari é um bocadinho superior.
Eu acho que são dois carros muito bons, são dois carros extremamente competitivos. Dá-me a ideia que o Red Bull é mais facilmente adaptável a cada pista.
Asfalto diferente, pistas diferentes.
É mais flexível. Portanto, adapta-se melhor a cada circuito. Porque nós temos visto, é uma pista rápida, uma pista onde é preciso muita velocidade de ponta, é uma pista Red Bull. Mas agora vamos para uma pista lenta, vimos Jeddah, pista velocidade máxima, pista Red Bull. Depois, passados uns tempos, agora Mónaco, pista lenta, tração e tal, Ferrari. E de facto fizeram a primeira linha, tudo bem, mas depois a equipa...
Não geriu bem.
A equipa Red Bull tem flexibilidade suficiente para aproveitar, para contrabalançar os lados menos fortes do carro e arranjar uma afinação de corrida que lhes permita aplicar depois uma estratégia e tudo aquilo funciona de forma mais homogénea. Não é só o carro, é a equipa que consegue explorar os lados melhores do carro, esconder as fraquezas, e tudo aquilo funciona de uma forma mais homogénea. E um carro que está feito para ser forte e imbatível numa pista hiper rápida como Jeddah, depois consegue também ganhar no Mónaco.
E sobretudo acho que a Red Bull atingiu o ponto certo mais rapidamente que a Ferrari. Ou seja, quando falo no ponto certo, falo no sweet spot do carro. A afinação base, aquela que é definida em casa, nos simuladores. Aconteceu isso nitidamente aqui. O Verstappen sentou-se no carro na sexta-feira e ficou satisfeito com o carro. E acredito que não houve ao longo do fim de semana grandes mexidas, a não ser aquelas que são normais, não é?
E acho que pode ter que ver com aquilo que as equipas costumam dizer, que é a compreensão que eles têm do carro. São carros novos, não é? E aí talvez a Red Bull esteja um pouco mais adiantada no processo de compreender o carro e de perceber o que é que o carro faz cada vez que mexem em alguma coisa do carro, como é que o carro vai responder. Talvez a Red Bull esteja um pouco mais avançada em relação à Ferrari. A Ferrari tem um carro aparentemente tão bom como o da Red Bull em termos de competitividade. Talvez a Red Bull esteja um pouco mais avançada nessa coisa de estar mais familiarizada e saber se nós mexermos aqui vai acontecer isto com o carro.
O espectro da afinação do Red Bull parece mais facilmente atingível, é mais largo e mais facilmente atingível ao mesmo tempo. Mas isso leva-me a outra questão, Sérgio, e talvez seja interessante. Nós já falámos sobre a corrida e vamos agora talvez ir um bocadinho mais além. Esta prova marca o meio do campeonato na perspectiva daquilo que são as horas de túnel de vento e CFD daqui para a frente. Tudo aquilo que irá ser apresentado em Silverstone, e acredito que muitas equipas tenham evoluções e evoluções grandes dos carros, foi estudado ainda usando as horas e o tempo CFD, para além do túnel de vento, com a classificação do final do ano passado.
Até que ainda dura mais uma semana.
Ainda dura mais uma semana, é verdade. Mas, a partir daí, começa a ficar muita ideia, e aquela declaração que nós falámos no programa pós-corrida do Binotto, que diz... Vou ficar à espera de ver o que é que a Red Bull vai trazer de muita evolução para Silverstone, porque nós também vamos levar. E depois fica a ideia que vai haver um abrandamento. A dúvida é se uma destas duas equipas, e também a Mercedes, por exemplo, der um passo, e aqui já deu um passo em frente ainda maior em Silverstone, e puder de alguma forma ainda sonhar com o título, achas que, tal como aconteceu no ano passado, e acabámos por ver que a Red Bull, mesmo levando o desenvolvimento do carro do ano passado até ao limite, não descurou de forma alguma o desenvolvimento do carro deste ano, achas que isso pode acontecer também este ano? Que aquele pacote aerodinâmico de Silverstone não será verdadeiramente o último, tanto da Ferrari como da Red Bull e se calhar da Mercedes?
Olha, eu achei uma coisa estranha que... Depois de muitas semanas em que os responsáveis da Red Bull, Mercedes e Ferrari, essencialmente estes três, não se calaram um único minuto, este fim de semana ninguém falou do teto orçamental.
Nada, zero.
Não houve uma palavra, de repente calou-se tudo.
Foi como de propósito também, hoje não houve.
Não sei o que é que aconteceu, ninguém se queixou que não tem dinheiro para desenvolver os carros e, portanto, a partir daqui eu já espero tudo, portanto, estão previstas. Eu acho que essa declaração do Binotto é um bocadinho a provocar a Red Bull.
Eu também acho.
Porque a Red Bull tem trazido evoluções para quase todas as provas e, segundo as ordens do teto orçamental, teoricamente, alguma vez a Red Bull tem que parar, porque o teto orçamental tem limites e...
A Red Bull faz as atualizações na loja dos 300, é mais
provavelmente
barato.
Mas o Binotto já tinha tocado nesse ponto, que é, pá, eles todas as provas atualizam coisas, nós só atualizamos de vez em quando, portanto eles vão gastar o dinheiro todo antes de nós gastarmos, teoricamente. E portanto isso é um bocadinho uma provocação à Red Bull. Mas a verdade é que de repente esse assunto, que era um assunto que estava tudo preocupadíssimo,
sempre nas primeiras páginas, sempre nas primeiras
desapareceu,
páginas.
Nunca mais ninguém tocou no assunto. É estranho.
E achas que a Ferrari vai cair na tentação de desenvolver um Red Bull?
Não, acho que não. Não precisa. Então o carro deles é competitivo. O conceito deles é bom.
E eu faço-te a questão porque a comunicação social italiana e agora uma quantidade de novos sites que tratam a Fórmula 1 em Itália andam há umas semanas a dizer que a Ferrari estará a pensar criar um carro sem aqueles pontões muito bonitos e mais perto do conceito, não estreitinho, magrinho da Mercedes, mas mais perto daquilo que Aston Martin fez e copiar em parte o Red Bull. Mas parece-me que é uma tentação que eu acho que é escusado, eu acho que eles têm é de tentar fazer este conceito que funcionou tão bem desde o início, funcionar ainda melhor e ser mais consistente. Lá está, o tal espectro de afinação mais parecido com a Red Bull.
Eu não digo nada, porque a Ferrari, nós já vimos acontecer muita coisa, mas era no passado. Agora eu estava à espera de uma Ferrari agora mais estável, mais tranquila, mais calma. Se a Ferrari fizer isso, é a antiga Ferrari que entrava em pânico cada vez que as coisas começavam a não correr bem.
Mas não há nova Ferrari, há?
Eu agora estava a ver uma Ferrari desde aquela trágica época de 2020, que foi provocada por uma época meio estranha de 2019. No fundo, a época de 2020 não foi trágica. O que foi trágico foi a época de 2009, que os levou a engano e que provocou uma má época de 2020. Mas a verdade é que desde essa época de 2020... A equipa tem vindo a subir sempre e de forma estável e sólida e tem vindo a fazer um bom trabalho e esse bom trabalho desaguou numa temporada 2022 em que pelo menos começaram a época claramente a lutar pelos dois títulos e a coisa estava a correr bem e tem um carro competitivo como ainda hoje se mostrou, estiveram na luta pela vitória. Quer dizer, o Carlos Sainz acaba a menos de um segundo do Max Verstappen, não, é disto que estamos a falar. Portanto, se vão entrar em pânico de repente e atirar isto tudo que têm em mão fora para abraçar um conceito novo, que nós vimos, por exemplo, no caso da Aston Martin, que apresentou em Barcelona e que só agora começa
a dar os primeiros
passos, a dar frutos e começa a tornar-se rápido, é sempre preciso algumas provas para perceber o que é que está ali e como é que aquilo tudo funciona, então vão deitar tudo fora.
Eu também não acredito, não acredito.
Não faz sentido nenhum.
É interessante teres falado na época da Ferrari de 2020. Achas que esta época da Mercedes é a época da Ferrari em 2020 por razões diferentes?
Não, tomara a Ferrari de 2020 ter os resultados que a Mercedes já conseguiu este ano, não é? Não, foi muito pior para mal da Ferrari. Acho que a Mercedes se meteu ali por um caminho um pouco arriscado.
E o que é que aconteceu hoje? O que
não sei se estará arrependida, se não, mas atendendo à corrida de hoje, a Mercedes estará condenada a ser a terceira equipa este ano. Provavelmente sim. Se é bom, não. Mas o que é que eles podem fazer? O próprio Toto Wolff já confessou que o projeto não é assim para o género fraco. Não.
Mas hoje ouves o Hamilton dizer, agora vêm umas coisas novas e vamos tentar... Foi a primeira vez que tiveste o Hamilton a fazer um discurso verdadeiramente positivo este ano. E um discurso de sorriso aberto.
Sim, sim, também foi
num contraste brutal com o que tinha acontecido há 8 dias, não é?
Sim, mas há 8 dias ele tinha tido uma corrida miserável e ao contrário do que de algumas opiniões,
a até, minha.
Até aqui no nosso podcast também do Nuno, eu não acho que ele há 8 dias tenha feito teatro, sair do carro, não sei o quê. Epá, o tipo estava a sair do carro que estava lá no parque fechado, abandonado, ele sabia lá que se aquilo estava a ser transmitido ou não. Ainda se tivesse a sair no carro, no parque fechado dos 3 primeiros, tinha a certeza que estava a ser transmitido. Ele estava lá em
69, essa terra oitavo, muito conhecida.
Ou 123º, sabia lá que aquilo estava a ser transmitido. Não estava, o homem estava em sofrimento, também há que respeitar o sofrimento do homem. Estava todo torto e eu sei o que isso é, doer as costas, pá, também me dói às vezes e fico todo encrencado.
Mas mais uma vez a Mercedes conseguiu minimizar os estragos e fê-lo de uma forma muito consistente hoje.
Principalmente a evolução do carro de sexta para hoje foi brutal. Surpreendente e de facto é de pensar o que é que
eles James Allison em todas as provas, faz falta?
Eu não acredito muito em varinhas de condão, mas... Nem em olhares mágicos que chegou lá o James Allison, olhou para o carro e aquilo de repente começou a andar. Eles estrearam uma nova suspensão traseira, na sexta-feira andaram ali aos papéis com aquilo. Pá, mas se calhar de sexta até hoje houve muitas horas na fábrica de simulação e se calhar encontrar uma afinação qualquer que hoje funcionou.
E achas que a escolha em termos aerodinâmicos, um carro com mais apoio, com mais arrasto para George Russell, com menos arrasto para Hamilton, é também uma boa maneira de continuar à procura do tal sweet spot que a Red Bull já parece ter encontrado mais facilmente?
A Red Bull encontrou logo nos testes do Bahrein até, portanto, aí fica tudo muito mais fácil. Eles continuam um pouco a tirar fichas para as várias casas até acertarem no número certo. E pronto, é natural que andem com os dois carros com afinações diferentes. Mas hoje o Hamilton teve uma competitividade muito interessante. Eu recordo-me que nas primeiras voltas, depois do safety car sair da pista, em que os dois lá da frente... atiraram-se que nem loucos, a acelerar que nem malucos.
Houve ali 3 ou 4 voltas em que ele conseguiu ir.
Andou ali a 2 segundos deles e conseguiu mais ou menos acompanhá-los. E estava assim, então, mas isto não é suposto acontecer. O Hamilton já devia estar, já não os devia ver e continuava ali ao pé deles. Depois é que foi andando um bocadinho para trás, mas acabou por perder à volta de meio segundo por volta, o que não é muito normal. Os Mercedes perdem mais do que isso, principalmente quando os dois malucos lá da frente desatam a andar naquele ritmo completamente deslocado.
E sem se fazerem perder tempo um ao outro, sim, porque não havia luta, sim, havia luta direta, mas sim, não de contacto.
Não é aquela de perder tempo, sim, não é aquela de discutir mesmo posição em pista.
Bem, tu achas que a Mercedes hoje sai com um sinal muito positivo?
Resta saber se a Mercedes sabe porque é que isto aconteceu. Esperemos que sim, porque é sempre bom ter mais uma equipa a chegar-se à frente. Agora, o sinal muito positivo é ter perdido meio segundo por volta numa pista como Montreal, que é pequenina.
Vamos lá ver, Barcelona também perderam menos tempo do que em todas as outras pistas. Inclusive, a determinada altura, podemos dizer, estiveram na luta pela vitória. Podemos dizer assim, ainda que não seja totalmente verdade. Mas hoje a diferença para mim foi a forma como o carro foi consistente ao longo de toda a corrida. Houve duas coisas que me surpreenderam hoje. Primeiro, a gestão de pneus dos Ferrari, mas faltava-lhe tração e faltava-lhe entrega de potência. Não sei se uma coisa pode estar relacionada com outra. E outra coisa que me surpreendeu foi a consistência competitiva dos Mercedes. Não houve, podemos dizer, um alto e um baixo.
Principalmente Hamilton. Porque, se tu reparares, depois do safety car sair da pista, em 15 voltas, Russell fica a 12 segundos do Verstappen.
Portanto, eu aí tenho uma ideia diferente, que é, eles tiveram ainda medo que a Alpine tivesse um final mais forte e criaram ali uma espécie de almofada de conforto com Russell a ser o ministro da defesa de Hamilton e evitar que os Alpines, chegassem e pudessem de alguma forma ainda entrar numa batalha final. Mas essa consistência da Mercedes foi interessante e foi talvez a primeira vez, para além da inexistência de queixas, o carro salta muito, o carro bate muito, não ouvimos, não sabemos pois. Se elas existiram, não as ouvimos. Tanto no caso do Russell como no caso de Hamilton. Hamilton estava muito satisfeito.
Sim, mas o Hamilton disse que não sentia nada.
Nada, que estava lindamente, sim. Que estava como novo. Portanto, logo aí é uma grande evolução. Essa para mim é a tal questão que eu levantei há pouco no programa de balanço. Se tudo aquilo em Baku não foi demasiado forçado. Não é que o carro não salte, não bata, sempre bateu. Mas de repente houve ali um clique qualquer, o tal momento Eureka existiu. Fruto da pista, fruto das circunstâncias da corrida, fruto de qualquer outra coisa, fruto da nova suspensão.
Mas o que é estranho é que tu referes-te a Baku, mas podes-te referir a sexta-feira.
Sim, a sexta-feira também havia, exatamente. É isso que eu tenho alguma dificuldade em entender e tenho medo que não tudo isto tenha a ver com esta nova decisão da FIA. Não sei se a Mercedes queria provocar mesmo uma situação de mudança regulamentar com alterações a nível da suspensão e não apenas este controle. Nós não sabemos do que é que vai ser, mas que em princípio vai haver. Vamos ver se vai haver. Porque nesta altura também
sim.
Nós tivemos muita discussão na quinta e na sexta-feira sobre o assunto e ontem o assunto morreu.
Sim.
Foi com a chuva,
provavelmente,
não é?
Não, provavelmente depois da FIA ter percebido que tinha feito uma diretiva técnica, aquela dos dois tirantes, que de repente ia contra o seu próprio regulamento técnico.
Sim.
E de repente deve ter pensado,
é melhor voltar atrás
um bocadinho para pensar.
Exatamente.
Estamos aqui a
para escute e olhe, passa o comboio e depois passamos a passagem de nível. Não podemos ir embora sem falar dos Alpine. E o Alpine não subiu os Alpes, mas parecia que tinha.
O Ocon fez uma corrida simpática, subiu de sétimo para sexto. O Alonso é que nem por isso.
É aquela, o Alonso é aquela pista alpina que nós temos na Serra da Estrela, que é
descida. É descida.
Pronto.
Há a descida alpine, não há os que alpine. Pois o Alonso. O Alonso estragou-nos logo uma brincadeira que era, podia ter passado para a frente no arranque e tinha ali um mini duelo que o Verstappen era giro.
Se calhar até podia ter dado um toque e os dois ficarem ali engalfinhados.
Não, porque dava logo polémica. Vinham logo dizer que o Alonso estava a trabalhar para a Ferrari porque já lá tinha corrido. Estás a ver como é que eram as redes sociais se isso acontecesse. Ui, ia ser uma coisa linda. Mas depois, o Alonso nem ao Hamilton resistiu.
Não.
Foi ultrapassado com uma facilidade. O Hamilton passou
por ele. Não consegui entender. Depois há a questão da escolha das paragens, me parece estranha.
Também a Alpine falhou completamente a estratégia. Não,
duas borlas e não aproveitam uma delas. Depois há o problema do motor.
Nem a segunda, não aproveitaram nenhuma.
E para pôr a cereja no topo do bolo, há uma penalização de dois lugares, aliás, de 5 segundos, que o faz perder dois lugares. Sim. E o atira para nono.
Sim, portanto, em vez de sétimo, é nono. Portanto, faz uma corrida de segundo para nono, não me parece muito bom.
É o master plan.
É o plano.
Como é que será? Plan? Não sei. Pronto.
Não sei. No sábado havia alguns sites espanhóis que
já estavam
chutadíssimos a dizer este ganho. É que é El Plan. Hoje não sei o que é que dizem.
É o El Plan, que é preciso água e depois quando não há água, mete pois. Água. Pronto. A culpa não é do Alonso.
O El Plan ficou em seco.
A culpa não é do Alonso. Olha, o nosso amigo Diogo Almeida deixa-nos aqui uma questão que pode ser a questão para fechar e para continuarmos a debater na próxima terça-feira em mais um podcast de grelha de partida. Esperemos ter a companhia do Nuno e também do Pedro Nascimento. Silverstone, pista Ferrari ou pista Red Bull?
Red Bull.
Eu também acho, mas nos últimos tempos tem dado, de facto, 6 vitórias consecutivas da Red Bull, não acontecia desde aquela série de 9 do Vettel em 2013 que lhe deu o título. E é isso que estamos a viver. Verdade que houve mais um problema técnico no carro do Sérgio Pérez, igualaram. Toda a gente tem duas assistências agora, do grupo dos quatro. Continuam a não ser 100% fiável, mas lá está, a Red Bull nesta altura parece estar um passo à frente da Ferrari. Agora, Silverstone poderá ser importante por causa exatamente desta questão das evoluções. Se alguém descobre, se alguém tem, para além da Mercedes, um momento Eureka, e a própria Mercedes tem um segundo momento Eureka, ainda vai a tempo de mudar tudo.
Sim, mas eu acho que é uma pista muito Red Bull. Aquela, lá está, aquela flexibilidade que o carro tem de se adaptar a vários tipos de circuito e de ter uma boa velocidade de ponta para, para aquela reta longa, as duas, tanto a de
Anger,
aquela, tá, dizia a outra, aquela que passa por baixo da ponte.
Ah, sim, sim, sim.
Aliás, passam as duas por baixo da ponte, mas a primeira,
sim,
vai por ali abaixo. E depois a Anger, que são longas, mas depois também toda a capacidade que o chassi da Red Bull tem nas, naquelas sequências de
rápidas, sim,
transferências de massas muito rápidas, a capacidade de tração que tem para sair das poucas curvas, não são lentas, mas são de média velocidade. Eu acho que é muito um circuito do Red Bull, se bem que, lá está, eu acho que a base de Ferrari é muito boa também. Resta saber que evoluções é que eles vão levar, mas há muito tempo que eles, já não sei, mas desde, no fundo, desde o princípio do ano que se andava a ouvir falar do pacote de evoluções para Silverstone na Ferrari. Portanto, há de estar preparado, mas a Ferrari também, uma coisa em grande.
É, mas a Ferrari também disse que o token que era suposto, o tal token da parte elétrica que eles podem usar, que era suposto ser em Silverstone, pelos vistos já não vai ser, porque tem essa questão ainda de não perceberem onde, sim, é que está, é porque, o problema de fiabilidade,
porque,
do motor.
Apareceu o problema de fiabilidade. Sim, agora, sim, a nível de chassi, desde o início do ano que se ouve falar desta evolução de Silverstone, espera-se que seja uma coisa com cabeça, tronco e membros, e que ele já... Já tenham experimentado em túnel de vento, em simulador. O que é que estas evoluções valem? Se bem que é sempre preciso ter cuidado, porque por causa desta história dos porpoisings, que é o problema de os simuladores não atingem as velocidades que os carros atingem. E foi isso que traiu as equipas, porque este problema do porpoising só aparece lá para a casa dos 300 km por hora, velocidades que os túneis de vento não atingem.
Não atingem, não são simuladas. E estão inclusivamente limitadas. Essas velocidades também, pois, é um dos fatores
que não são
que estão...
simuladas, e foi por isso que as equipas nunca se aperceberam desse fenómeno. E, portanto, é sempre preciso ir com alguma calma em relação a essas evoluções quando se chega à pista.
Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos vocês que assistiram a mais este podcast F1 na Sport TV. Nós vamos saltitar daqui para fora, sem proposing, mas voltamos na terça-feira a este mesmo espaço com mais uma edição do podcast F1 Grelha, aliás, o podcast Grelha de Partida. Este é que é o F1 na Sport TV, mas é sempre na Sport TV. Teremos então a oportunidade de bater outra vez aquilo que aconteceu este fim de semana no Grande Prémio do Canadá e lançar as bases para o Grande Prémio da Grã-Bretanha em Silverstone, que será dentro de 15 dias. Até lá, fique bem, sempre na companhia do melhor desporto na Sport TV.